Bezerat Hashem, Davnun Zayin, Tratado de Shabbat. Estamos Davnun Zayin na primeira linha na Mishnah, começando o sexto Perek, o sexto capítulo de Maseret Shabbat. O Perek Bameisha se trata também de Melechet Hotzah, carregar em Shabbat, porém aqui mais relacionado com utensílios que a pessoa pode usar ou não pode usar em Shabbat, joias, o que é permitido, o que é proibido, a gente vai ver na Mishnah agora. Mas o fundamento da Mishnah é o seguinte: pela Torá não está proibido usar joias em Shabbat na rua. Os sábios vieram e proibiram usar joias na rua, porque talvez a pessoa vai tirar as joias para mostrar para um amigo, ou uma mulher para uma amiga, e vai acabar carregando na rua 2 metros, 4 amot. Por isso proibiram usar joias. Tem casos de joias ou de utensílios que a pessoa não vai tirar no meio da rua. A gente já vê na Mishnah alguns casos. E aí não tem essa proibição e pode usar essas joias. Fala a Mishnah. O que a mulher pode usar na rua é o que a mulher não pode usar na rua. A gente já vê na frente que também se trata sobre o pátio da casa da pessoa. Não é só na rua. Também no pátio da casa, o sábio secretário não pode usar fora da casa da pessoa, porque já a pessoa pode querer chegar também usar na rua e está proibido. Fala a Mishnah, a mulher não pode sair com um laço de lã, que ela usa para laciar o cabelo. Não pode usar um laço de linho. Não pode usar cordas de couro, que também ela usa como laço para o cabelo. E fala a Mishnah um outro ensinamento. Se ela vai no mikve, ela tem que tirar um pouquinho a força desse laço, um pouquinho soltar o laço, para que a água consiga penetrar no cabelo dela. Se ela está com o laço preso, então a água não consegue chegar, é hatzitsa, é um obstáculo para a água, está proibido, não valeu para ela a tevilá. A Mishnah, a Gemara vai lidar com isso, porque que a Mishnah trouxe aqui um caso de tevilá, qual é a ligação com o que a gente falou anteriormente? Fala a Mishnah, velo betotefet, não matotefet. Totefed é uma, já vem na Gemara, é uma coroa, é como um tzitz, aquela tira que se colocava na testa das pessoas na horizontal. É uma meia coroa, já vem na Gemara que se trata. Velobe servitin, servitin é uma tiara, não pode ser como tiara na rua. Bisman shenat furin, um parênteses aqui, quando é proibido sair na rua com essas coisas, quando elas não estão presas ao kisui, aquela touca da mulher. Se está presa a touca da mulher, ela não vai querer tirar a touca para não revelar seu cabelo, com certeza. E aí pode usar essas tiaras e esse totefet, essa coroa. Fala a Mishnah. Velo be kavul de shuterabim. Agora, kavul é uma outra coisa, a gente vem na Gemara o que é. Mas a lei de kavul é só proibida na rua carregar esse kavul. Mas no pátio pode vestir o kavul. Velobe Irshelzahav é um broche que se usava para fechar um vestido que tinha lá o desenho de Yerushalayim. Não pode sair com isso, porque talvez a mulher vai querer mostrar isso para a amiga e vai estar carregando na rua. Fala Mishnah Velobe Katla. Katla é um tipo de um babador que a mulher usava para não sujar sua roupa quando ela comia. Não pode usar isso na rua e nem no pátio da casa dela para não chegar a mostrar um enfeite para uma amiga. Velo benezamim, não pode usar anéis. Aqui é anéis que se usa no nariz. Tinha esse costume naquela época. Velo betabat enaleachotam, não pode usar um anel que não tenha lá um carimbo. Um anel que tem um carimbo é proibido porque com certeza é uma carga. É um instrumento que a pessoa usa para carimbar cartas, etc. Com certeza isso é proibido. Para Mishnah, uma novidade ainda maior. Um anel que não tem um carimbo, que é um enfeite para a mulher, não pode usar em Shabbat na rua, para ela não chegar a mostrar para a amiga e carregar. Velomemachat shena nekuvá, uma agulha que não tem lá um furo para colocar a linha, que se usava nas tocas como enfeite, então também isso é proibido, talvez ela queira mostrar isso para a amiga. Veimeatzat enachayevet chatat. Se essa mulher, acidentalmente, ela saiu na rua com essas coisas, não tem que trazer o sacrifício de chatat. Por quê? Porque ela não cometeu nenhum pecado de oraita, pela Torá está permitido, os sábios que decretaram, e por isso está proibido. Não tem que trazer o sacrifício de Hatat por isso. Fala Gumará, Tvilá Amad Hershema, como que entra aqui essa lei de Tvilá no meio da nossa Mishnah? A Mishnah fala que não pode ir no mikveh com esse fio de lã, com esse fio de linho no cabelo da mulher, ou com essa aretsuá de couro. E como que entra aqui essa história de mikveh? Fala Gemara, Amar Rav Nachman bar Yitzchak, Amar Abba bar Avuha, Matam que Amar, Matam lo tetze isha, lo bichute tzemer, lo bichute pishtan, e pnei shamru chachamim bechol, lo tilvol bahen, ad shetirafem, וכיוון דה בכל לא תיבול בעין עד שתרפם, בשבת לא תצא דילמה מיתרה מן הטבילה של מצווה ושאר יעלהו, ואל תלה תועינו, די לתעמוד ברשות הרבים. ואו תנדו. פעלה הגמרא וסיגינצ'י, המשנה קריאה פעלה כל יום מוציב כדאום פודיוזה אסיס לסוס נחוע עם שבת. פורקי כדאום פודיוזה, הפרגונטה הרה, המוליה נובה כדאי חבלה וקבלו דלה פרצ'ירה ולאסה פרמוסה פרעמיגה. איזה נובטין איזה חסיו. Uma vez assim, poderia usar esse laço na rua, não teria problema. Então falou a Gemara que a Mishnah veio ensinar que o motivo é porque talvez ela vai querer ir no mikveh no Shabbat. Vai ter lá uma matvilá shel mitzvah no Shabbat e vai no mikveh. Ela vai tirar o laço para poder ir no mikveh. E ela pode ser que ela vai chegar a carregar na rua 2 metros, daretamot, por isso não pode usar esses laços nunca para não chegar a carregar numa situação de ir no mikveh. Por isso a Mishnah lidou com o caso de mikveh. Continua a Gemara, Bar Minei Rav Kana Merav, Tichi Chalilta Amai. Qual é a lei com relação a Tichi Chalilta? Tichi Chalilta é um amarrado de fios, feitos como correntes, e se usa também como laço para o cabelo, e etc. Será que pode usar isso em Shabbat ou não? A pergunta é, uma vez que é feito em correntes, é uma coisa que não é tão presa, tão forte assim. A pessoa não vai querer amarrar tão forte isso para não rasgar isso. Então, será que está permitido usar isso em Shabbat? Por quê? Porque talvez não é Hatzitsa no mikveh, não é um obstáculo para a água, é uma coisa que fica solta e a água consegue penetrar. Será que por isso pode usar também em Shabbat isso na rua? Amaleharika amarta kolshu arig logazru. Fala o sábio, um amarrado de fios, com certeza não é problema de Hatzitsa e pode usar em Shabbat isso. Itmarnami, também ensinamos com relação a isso. Amaravuna beredra vioshua kolshu arig logazru. Tudo que é com relação a amarrado de fios, os sábios não decretaram isso. Veikade amre maravuna beredra vioshua chazina leachvati de lokavdana laio. E falou Ravuna, filho de Ravoshua, que ele viu as irmãs dele quando estava lavando a cabeça, não tiravam esse amarrado de fios, que era como corrente, porque a água conseguia penetrar, elas conseguiam lavar a cabeça. Mesmo que tinha esse laço, uma vez assim, não é Hatzitsa para o mikveh, pode usar isso em Shabbat. Agora vai perguntar agora, qual é a diferença das duas versões? A gente falou uma versão aí que é uma coisa que é um amarrado de fios, não é Hatzitsa e pode usar na rua. Depois a gente vira Vuna Beredra Veshua falando que as irmãs dele usavam isso quando lavavam a cabeça. Qual é a diferença entre as duas versões? O fundamento é que é o mesmo, que uma coisa que não está bem presa, então não é Hatzitsa. Maika benach lishna ou benach lishna? Pergunta agora qual é a diferença entre as duas versões. Ika benedet nifa. Responde que a diferença é se esse laço está sujo. Se o laço está sujo é uma diferença entre as duas versões. Por quê? Leach nisha de amar kol shuarig lo gazru alenam in aru. O leach nisha de amar da mishun kupeida kebandet nifa mikvat kapta alayu. Fala Gemara. Se a gente vai falar que o motivo que Tichi Chalilta é permitido é porque é um amarrado de fios, também se está sujo esse laço, pode usar porque é um amarrado de fios. Porém, conforme a versão que fala que as mulheres não se incomodam de tirar isso na hora de lavar a cabeça, então não é Hatzitsa, uma coisa que é suja, a mulher sim vai querer tirar da cabeça na hora que vai lavar a cabeça, para não sujar mais a cabeça. Se é assim, é Hatzitsa para o mikveh, também não pode usar isso em Shabbat, isso fala a Gemara. Continua. Tnanatam, ve'elu chotitzin ba'adam. A Mishnah em mikvot fala quais são as chatzitzot para a pessoa ir no mikveh. Para tomar cuidado, para tirar essas chatzitzot, esses obstáculos antes de ir no mikveh. E através disso a gente vai aprender as leis com relação a Shabbat também. Tudo que é chatzitzah para o mikveh não pode usar em Shabbat, na rua. Fala Gemara, chutet zemer ve chutet pishtan. Fios de lã, fios de linho, são chatzitzah. Fala Mishnah, Veretzvot Sheberashe Abanot. Também essas tiras de couro que as meninas jovens usam para prender o cabelo é Hatzitsa. É só uma referência para a gente saber qual é esse material, qual é esse tipo de laço. Falou que é o que as meninas jovens usam, mas também uma mulher de idade que usa, então também é hatitsa para ela com certeza. Ou seja, conforme está na cama, fios de lã, fios de linho e tiras de couro é hatitsa, e não pode usar também em Shabbat na rua ou no pátio da casa da pessoa. Rabbi Yehuda Omer shel tzemer veshel sar en chotetzim mipnei shamayim ba'in ba'en. Falou Rabbi Yehuda que uma tira de lã e uma tira de cabelo, ou seja, um laço feito de cabelos, não é chatzitzá, porque a água se infiltra neles, a água penetra nesse laço e vai acabar molhando todo o cabelo. Tanakama falou que a lã é proibido, e Rabbi Yehuda fala que a lã é permitido, não precisa tirar para ir no mikve, isso, e pode também usar em Shabbat uma tira de lã no cabelo. Amaravuná vekulan miroshabanot chaninu. Falou Ravuná, tudo isso que a gente proibiu é só se esses laços estão na cabeça. Ele falou que só isso está na cabeça é proibido. O que ele veio excluir? Que se não está na cabeça é permitido. Talvez o sábio veio ensinar que se estivesse esse laço no pescoço da mulher, aí é permitido ir no mikve com isso? Não pode ser. Por quê? Porque se for um fio de lã aqui, um fio de lã no cabelo da mulher como laço é chatzitza. O cabelo é uma coisa dura. Não deixa lá alguma coisa assim apertar o cabelo. O cabelo logo se solta. Mesmo assim, a gente fala que esse laço é como se fosse um obstáculo que não deixa a água penetrar. Mesmo que o cabelo vai contra esse laço. O pescoço da mulher, que é uma carne mole, com certeza o laço vai afundar nesse pescoço e vai ser chatzitza. Então não pode ser que o sábio ia falar que não é chatzitza se tiver o laço no pescoço. Fala que maravilha, ele é muito derrotado e pistão. Talvez o sábio veio excluir aqui um fio de linho que está no pescoço da mulher, que não é chatzitza. Rasta kashel gabe kashel chotzit, kashel gabe rach mi baia. Fala que não é o mesmo raciocínio. O linho é mais duro do que a lã. E mesmo assim a gente falou que o linho no cabelo é chatzitza e o cabelo é duro. Se o cabelo é duro, mesmo assim é chatzitza, ou seja, o linho lá aperta bem o cabelo, não deixa a água entrar e molhar o cabelo bem, com certeza que o linho no pescoço da mulher vai afundar no pescoço da mulher e não vai deixar a água entrar lá para ir no mikve. Por isso falou, mas não deve ser que o sábio exclui aqui que um fio no pescoço não é chatzitza. Não vai voltar atrás, agora vai falar que sim. O sábio vai excluir que um fio no pescoço não é chatzitza. Fala a Gemara, ela é maravilhosa, vai no tema de Ravuná, le fichene, já conecte da tzma. Responde a Gemara, Ravuná viu excluir. Se tem um fio no pescoço da mulher, não é chatzitza. Por quê? Porque a mulher não gosta de se enforcar. É verdade, o pescoço é uma carne macia e a linha poderia se afundar no pescoço, mas uma vez que isso enforca a mulher, ela não vai fazer tanta força assim. Se não vai fazer tanta força assim, a água vai conseguir penetrar facilmente e não vai ser chatzitza. Portanto, resumindo, que a lã e o linho no cabelo é chatzitza, e a lã e o linho no pescoço não é chatzitza conforme Ravuná. Eite vê, agora vai trazer uma prova que uma coisa que também está no pescoço da mulher é chatzitza. Fala agora, eite vê, Abai. Abai vai perguntar uma pergunta agora, que a gente vê de outro lugar, que uma coisa também presa no pescoço da mulher é chatzitza. Por quê? As meninas podem sair com os fios que estão presos nas orelhas delas. O que significa esses fios? A menina, quando nascia, se fazia um furo em cada orelha dela e colocava um fio para não fechar esse furo. E em certa idade colocavam para ela um brinco. Pode sair com esses fios na rua. Por quê? Porque não é um enfeite. Ela não vai querer mostrar esses fios para ninguém. Não pode sair com uma certa tira que se colocava no pescoço das meninas. Não pode sair com isso. Explicará-se que essas tiras não eram de ouro, não eram enfeite. Mesmo assim, não pode sair. Por quê? Entendeu a baia? Não pode sair porque é chatzitza no mikve. Porque não é um enfeite. Então só pode ser proibido porque talvez ela vai e no mikve vai ter que tirar essa fita. E já vai ser chatzitza e também não pode usar em Shabbat. Veia marta enishar foneket et atzma. Perguntou o sábio, se a gente vai falar que a mulher não prende tão forte no pescoço dela uma fita, então não é chatzitza, se não é chatzitza, poderia usar em Shabbat. E Abai perguntou, que a Mishnah fala que não pode usar em Shabbat isso. Fala, Gmará, Maravina, explicou Ravina. Ravina vai explicar que normalmente uma coisa no pescoço da mulher não é Hatzitsá, porém aqui é Hatzitsá, um caso especial. A Rabekatlas, que não deixa, conecta Tatsmad, e Nihalash Tireba, que Balad Basar. Falando a Vina, aqui é diferente, aqui se trata daquele katla que a gente viu na Mishnah, aquele babador que se colocava um cinto em volta do pescoço da mulher segurando esse babador para não sujar a sua roupa. É um tecido macio esse katla, não machuca ela, não está enforcando ela. E uma vez que não está enforcando ela, ela vai se apertar bem no pescoço e vai ser hatzitsa. Por que ela vai se apertar bem? Fala Gmará. Porque ela tem o interesse de se mostrar que ela é uma pessoa que tem gordura. Naquela época era uma beleza a gordura, era um sinal de riqueza. E ela vai querer apertar bem no pescoço para mostrar as dobras que ela tinha lá, bastante carne. E, uma vez assim, isso é hatzitsa, não pode usar no mikve, isso também não pode sair em Shabbat, isso, porque talvez ela vá no mikve e vai tirar isso e vai carregar na rua. Continua com ela, Rabi Yudá Omer, Shel Tzemer Veshel Sar, En Chotzitzin. A gente viu anteriormente a Mishnah em Mikvaot. Fala a Mishnah que, conforme Tanakam, fitas de lã, fitas de linho e tiras de couro são Hatzitsa e é proibido usar isso em Shabbat. A Bíblia discutiu, fala que fitas de lã e fitas feitas de cabelo não é Hatzitsa porque a água penetra neles e pode usar isso em Shabbat. Agora ela vai lidar agora com a Alahá Fina. Maravilhosa, maravilhosa, Marshmer Alahá Kerabiuda, Bechutessar. Falou o sábio, ela cai como Rabi Yudá com relação a um laço feito de cabelos, que a água penetra bem e não é Hatzitsa. Amale Abai, ela cai Michal de Pligue. Perguntou Abai, você falou que ela cai como Rabi Yudá com relação a um laço feito de cabelos, deve ser que está na cama. Discute com Rabi Yudá, por isso você falou que ela cai como Rabi Yudá e não como está na cama? Pergunta Abai, de onde você sabe que está na cama, discute com Rabi Yudá com relação a um laço feito de cabelos? Não tem nenhuma prova para isso. Fala Abai, vechitem eilav deshamina mitanakama de aire vechutessar e unam eloava maire. Talvez você vai falar que uma vez que Rabi Yudá falou que laços de cabelo não é hatzitsa, deve ser que ele estudou que está na cama, fala que sim é hatzitsa. Por isso você aprendeu que está na cama e Rabi Yudá discutem com relação a isso? Vedilma Keshem que é amar. Fala Abai, não tem nenhuma prova disso, talvez é Keshem. Fala Agmará, que echedemodito li vechutessar uduli. Falou Rabi Yudá o seguinte, eu discuto com vocês com relação a fios de lã, conforme Rabi Yudá, não é Hatzitsa. Então Rabi Yudá falou assim, do mesmo jeito que vocês falam que com relação a fios de cabelo não é Hatzitsa, também concordem comigo que com relação a fios de lã não é Hatzitsa, e a gente sai daqui que também está na cama, concorda que fios de cabelo não é Hatzitsa, e fios de lã, ele discute e fala que sim é Hatzitsa. Itmar fala que é uma prova para esse raciocínio. Amarav Nachman Shmuel, Modim Chachamim Rabi Yudá Bechutessar. Falou o sábio explicitamente que está na cama, concorda com o Rabi Yudá, que laços de cabelo não é Hatzitsa e pode usar isso em Shabbat e pode fazer imersão no mikve com isso. Tanya na Meachi, uma outra prova para esse raciocínio. Chutetzemer Chutetzin, Chutessar El Chutetzin. Fios de lã conforme está na cama é Hatzitsa. Fios de cabelo não é Hatzitsa. Rabi Yudá Omer, Shel Tzemer Veshel Sar, En Chotzitzin. Rabi Yudá fala aqui, também lã, também cabelos, não é Hatzitsa. Ou seja, a gente vê que está na cama, fala que fios de cabelo não é Hatzitsa. Amar Rav Nachman Bar Yitzchak, Matrid Ina Medeika, uma outra prova para esse raciocínio. Dektani, Yotzai Yisha Bechutessar, Ben Mishelah, Ben Mishel Chaverta. A outra Mishnah, Dav Samech Daret, fala o seguinte. A mulher, ela sai na rua com fios de cabelo, tanto dela quanto da amiga dela. Ou seja, um laço, que tem laço feito de fios de cabelo, não é Hatzitsa, e pode usar isso na rua. Mane, como quem vai essa braita? Como Tanakama ou como Rabi Yudá? Ele é Rabi Yudá, afilo Chutetzever Nami. Se for Rabi Yudá, já ia falar uma novidade ainda maior, mesmo fios de lã não é Hatzitsa, e pode usar isso em Shabbat. Ela lavra banana, então deve ser que é Tanakama. Veshmamina e Bechutetzá, loplig, Veshmamina. E mesmo assim falou que fios de cabelo que fazem um laço não é Hatzitsa, pode usar isso em Shabbat, que a gente vê explicitamente que está na cama, concorda com o Rabi Yudá que um laço feito de cabelos não é Hatzitsa. E é uma pergunta para o outro sábio, Rabi Yossi, em nome de Rabi Yudá, em nome de Shmuel, falou que a Halakha é como Rabi Yudá com relação a fios de cabelo, e aparentemente ele sustenta que está na cama, discute com isso, a gente viu não assim. Continua a Gemara, velo betotefet. A Mishnah falou, não pode usar uma totefet. A gente já vê na Gemara que significa totefet. Mas totefet, a maravilha, se chumrita de ktifta. Totefet significa uma espécie de coroa feita de ervas. Essa coroa feita de ervas é contra o olho gordo. A mulher que tinha lá olho gordo, nela prejudicando, ela usava isso para rejeitar o olho gordo. Aí não pode usar isso em Shabbat. Por quê? Porque não deixa de ser um enfeite. E pode ser que ela vai mostrar isso para a amiga dela. Amar le Abaye, teve que comia mumche betistare. Perguntou a Abaye, você falou que o quê? Que essa coroa de ervas é um problema por causa de enfeite? Uma vez que ela está doente, está com o olho gordo prejudicando ela, por isso ela está usando isso em Shabbat. Deveria ser como um amuleto da pessoa que está doente, está usando um amuleto. Se é um amuleto que é comprovado que funciona, pode usar isso em Shabbat. A pessoa não vai mostrar isso para ninguém, mesmo que é um enfeite, porque ele não quer tirar o amuleto para perder a cura, ele vai ficar sempre com o amuleto nele e não vai carregar isso em Shabbat. Assim também essa coroa de ervas, a mulher não vai querer tirar isso em Shabbat para mostrar para ninguém, porque ela não quer perder a cura contra o olho gordo. Deveria poder, conforme esse raciocínio, sem usar essa chumrita de ktifta, essa coroa de ervas em Shabbat. Ela maravilhou me shmei de Abaye. Corrige a Gemara. Então, totefet não é o que a gente falou anteriormente, é uma outra coisa. Afuzaino. Totefet é afuzaino. Afuzaino é um tipo de meia coroa de ouro ou de prata que se usava na testa, na horizontal, na testa da pessoa, de orelha a orelha, colocava lá essa coroa. Tananameach yotzai shabesavacha hamuzevet umetotefet uvesarvitin hakvinba. Ainda agora vai trazer uma prova para esse raciocínio que totefet é dessa meia coroa. O que está escrito? Que um kisui, que é feito de ouro, fios de ouro, pode usar isso em Shabbat. Pode usar em Shabbat também totefet e pode usar servitin. Que a kvuinba, quando está preso ao kisui da mulher, pode usar também essa meia coroa e também uma tiara. Se não está preso, é proibido, porque talvez ela vai mostrar isso para outra amiga. Mas se está preso ao kisui, ela não vai querer mostrar, porque ela não vai querer revelar o cabelo dela. E também o kisui, com certeza, ela não vai querer tirar. Fala a Braita, eis o totefet, qual que é a totefet? Vez o servitina maradiaval, totefet da mukefet da meozen leozen. Fodrebiaval, como a gente falou anteriormente, é uma meia coroa que vai de uma orelha até a outra orelha, ou seja, na horizontal. Servitina magi'in la adlechia. Servitina é uma tiara que chega até a bochecha da mulher, ou seja, na vertical da cara da mulher. Fala como era maravunani, otosinotan sheminet sivunin, ashirotosinotan shel kesev shel zaaf. Fala ravuná, as pessoas pobres usavam essas tiaras de tecidos coloridos e as ricas faziam essa tiara de prata e ouro. Fala Gamara, continuando, o velobe kvul. Amara biana e kvul ze enio de amau. A Mishnah falou, não pode sair com o kvul. E falou, sabe, o rabiana, e não sabe o que é kvul. E kavra de avdatnan, aval kipashel tsemer shapir dami, ou de uma kipashel tsemer tramikoshkin kavra de avda. Ou seja, o sábio está na dúvida. Ele não sabe se kvul é kavra de avda, é um tipo de emblema que os escravos usavam como símbolo que eles eram escravos. Será que é isso que não pode usar em Shabbat? Ou será que kvul é outra coisa? É uma kippah shel tzemer. É uma toca, é um forro que se usava embaixo dos chapéus para segurar o cabelo. Será que isso que não pode usar? Ou que não pode usar é esse emblema dos escravos? Explica o sábio. Se a Mishnah pensou em falar com relação ao emblema dos escravos que não pode usar na rua, então deve ser que esse forro para o chapéu pode sim usar em Shabbat. Explicando. Esse emblema que o escravo estava usando na rua, pode ser que ia cair e o escravo ia ficar com medo do dono dele, que ia pensar que ele tirou para se rebelar contra o dono e ia carregar isso em Shabbat. Outra situação é que o escravo vai ficar com vergonha que ele tem esse emblema e vai tirar a blusa dele, vai carregar a blusa dele e... porque ele não quer mostrar esse emblema, vai estar carregando em Shabbat. São situações que tem aqui um receio que a pessoa vai carregar esse emblema em Shabbat. Ou seja, com certeza está proibido o Kavra de Avda. A pergunta é se está proibido também Kipash Tzemer. Se o sábio falou com relação à Kavla de Avda, então Kipash Tzemer é melhor, porque está embaixo do chapéu. A gente falou anteriormente que a mulher não gosta de revelar seu cabelo para mostrar para alguém esse forro. E uma vez assim, seria permitido usar esse Shabbat que a mulher não vai chegar a carregar. Porém, se a Mishnah falou com relação a Kipash Tzemer que não pode, mesmo que não tenha o receio que a mulher vai tirar para não se revelar o cabelo, ou seja, pode ser que tenha um pouco de receio que ela vai revelar aqui o cabelo, vai tampar com o chapéu e vai tirar o forro para mostrar para alguém, tem um pouco de receio, já está proibido, com certeza, fala Rabi Yanai, que o emblema dos escravos está proibido, que é muito pior do que o caso do forro do chapéu. Amar Rabi Aval, Mistabra que manda Mar Kipash Tzemer Tnan, fala Rabi Aval, pela lógica, a Mishnah pensa em falar com relação ao forro, e por dedução também está proibido o Kavla de Avda, o emblema dos escravos. Fala Rabi Betane na Meach, tem uma breta como Rabi Aval, falou Yotzai Shabek Vulu Beistam Alachatzer, na cama fala que a mulher pode sair no pátio da casa dela com o Kvul, e com essa estama que a gente vê na Gmara na frente, quer dizer, Rabi Shimon Ben Elazar, o Medav Bekvul, Shudrabim, Rabi Shimon Ben Elazar fala que com o Kvul pode sair até na rua. Klala mara bishimon ben Elazar, kol shulemata minasvacha yotzin bo, kol shulemala minasvacha en yotzin bo. Ou seja, Tanakama fala que não pode usar o kvul e a estama na rua, pode usar no pátio da casa, e a bishimon ben Elazar fala que pode usar o kvul na rua, por quê? Falou a bishimon ben Elazar uma regra que o kvul é embaixo do chapéu, a svacha é um chapéu ou um certo kisui, e embaixo tinha um forro para segurar o cabelo. E aí falou Rabi Shimon ben Elazar, uma vez que a mulher não vai querer revelar o seu cabelo, pode sair com isso na rua, porque ela não vai querer tirar isso para mostrar para ninguém. Por isso pode sair com isso na rua. Daqui a gente vê que Kvul é aquele forro do chapéu, o forro do Kisui, não é aquele emblema dos escravos. Isso é uma prova para Rabi Aval. Continua a Agmará. Mais Tama. O que quer dizer esse Tama? Rabi Aval é Bizuni. Rabi Aval é Bizuni. Bizuni é uma rede que se colocava quando a mulher trançava o cabelo e colocava embaixo do kisui, ela colocava também uma rede. Essa rede impedia cabelos de aparecerem sozinhos fora do kisui. Uma vez que tinha a trança lá, então a maioria do cabelo estava preso, e que sobrava eram cabelos finos, cabelos pequenos, que podiam sair do kisui e colocava uma rede para tampar isso. Isso falou da Nakama que pode sair com a estama até o pátio da casa da pessoa, mas não para a rua. Por quê? Mesmo que essa estama se usava para prender o cabelo da mulher, aqui esses cabelos são cabelos muito mínimos. A trança da mulher já toma conta da maioria dos cabelos, e o que sobra elas são cabelos muito curtos e muito mínimos. As pessoas não se incomodavam de tampar todos aqueles cabelos. Uma vez assim, tem o receio que ela vai querer mostrar essa estama para a amiga dela, mesmo que vai revelar um pouquinho esses cabelos, mas não tem problema, porque eles naquela época não se incomodavam com isso, e tem o receio que ela vai carregar isso em Shabbat, por isso não pode sair com isso na rua, mas pode sair com isso no pátio da casa, no Hatzer. Só para abrir um parênteses final, aqui a gente vê claramente, conforme tem na cama, o Kvul e a Estama não pode usar na rua, pode usar no pátio da casa da pessoa, conforme a Bishmim Elazar pode usar o Kvul na rua também, como a gente falou anteriormente. A gente vê claramente que o Kvul, também na Mishnah, a gente viu a Mishnah do começo do Perek, falou que o Kvul pode usar no pátio da casa da pessoa, mas não na rua. E as outras coisas, os fios de lã, fios de linho, as tiras de couro, as tiaras, etc., não pode usar também no pátio da casa da pessoa. Aí a gente vai ver esse conceito na Gemara na frente, que os sábios falaram, para a mulher não ficar mal arrumada para o marido sem enfeites, então permitiram alguns enfeites para a mulher usar no pátio da casa da pessoa, mas não outros enfeites. A gente vê esse assunto mais pra frente. A gente vê que o Kvul é um deles. Os sábios falaram que pode usar o Kvul no pátio, mas não pode usar na rua. E fios de lã, fios de linho, etc., não pode usar mesmo no pátio da casa da pessoa. A gente vai entender isso mais pra frente, Bezat Hashem. Por hoje é só. Bezat Hashem, amanhã novos assuntos. Baruch Adonai Leolam, amém e amém.